no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:33. Céu claro com nuvens, a temperatura é de 25 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 6 de dezembro de 2016. É calamidade. Governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, confirma decreto de calamidade financeira do Estado. Documento permite que lei de responsabilidade fiscal seja flexibilizada. Governador justifica a medida como de urgência para garantir serviços do Estado. Vacina contra a dengue. Testes clínicos em humanos são lançados oficialmente hoje em Belo Horizonte. Iniciativa é parceria entre Instituto Butantan e pesquisadores da UFMG. E mais, reforma da Previdência é enviada ao Congresso. Brasil fica estável em avaliação do PISA e também acordo de leniência da Odebrecht. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, confirmou na manhã desta terça o decreto de calamidade financeira de Minas Gerais, que está publicado hoje no Minas Gerais, o Diário Oficial do Estado. O documento permite que as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal sejam flexibilizadas, já entra em vigor hoje e traz como justificativa as circunstâncias financeiras críticas que colocam em risco a capacidade de Minas de prover serviços públicos essenciais. O documento foi lido ontem à noite no plenário do Legislativo e precisa ser aprovado em plenário. Boa tarde, Zora Fidelis. O que ocorreu nessa reunião de hoje entre o governador Pimentel, com secretários de governo, também membros do Ministério Público?
Boa tarde, Vinícius. Olha, o governador de Minas, Fernando Pimentel, ele esteve reunido com o secretariado e membros do Ministério Público exatamente para esclarecer esse decreto e justificar a necessidade do documento para manejar ao mesmo tempo os recursos, os poucos recursos, segundo o governo, e dividi-los entre o pagamento do salário corrente do mês, o 13º, e despesas indispensáveis com custeio, como comida para presos, medicamentos de hospitais, gasolina para carros da Polícia Militar. Em seguida, o governador Pimentel falou com a imprensa no Palácio da Liberdade, Vinícius, afirmou que a crise é incontornável, além de justificar que é preciso um mínimo de flexibilidade da Lei de Responsabilidade Fiscal para lidar com o déficit do Estado, que já chega a 9 bilhões de reais.
Nós temos diante de nós um déficit de 8 a 9 bilhões de reais já consolidado esse ano. Nós temos a necessidade de pagar o 13º salário, ainda não decidimos a forma de fazê-lo. Mas para poder fazê-lo, nós precisamos de um mínimo de flexibilidade que a lei não nos dá. Com um déficit desse tamanho, se formos seguir rigorosamente o que está na Lei de Responsabilidade Fiscal, nós teríamos que pagar primeiro, antes de pagar os salários, primeiro aquelas despesas que já estão lançadas, já foram feitas e ainda não foram pagas. Significa dizer que nós teríamos que terminar o ano, possivelmente até com dinheiro em caixa, sem poder pagar o 13º salário, porque essa é a exigência da lei.
Vinícius, logo em seguida também a conversa do Pimentel com a imprensa, também falou com a imprensa o secretário de Estado de Fazenda, José Afonso Bicalho. Ele esclareceu que com decreto os pagamentos vão poder ser feitos por prioridade e não necessariamente por ordem cronológica ou como estabelecida em lei. O Estado então pode definir quem vai pagar e quando. Bicalho não quis dizer se o 13º salário do funcionário liso público vai ser pago neste ano. O secretário informou como vai continuar sendo feito o parcelamento dos salários e disse que vai se reunir com os sindicatos nesta quarta-feira na cidade administrativa para informar como vai ser então o pagamento do 13º e dos salários parcelados.
O 13º nós vamos anunciar amanhã para os sindicatos, já está marcado às 9 horas. Então, qualquer assunto em relação a 13º nós vamos primeiro comunicar eles. A folha do ano que vem nós vamos seguir como nós estamos fazendo. Quer dizer, nós estamos pagando a folha de novembro, agora em dezembro, naquelas três escalas. E amanhã também vão anunciar como é que seria a escala de janeiro, fevereiro e março.
Vinícius, o decreto também permite contratações de obras sem licitação e a realização de empréstimos compulsórios, além da desobrigação de quitação de dívidas com a União. Aliás, Fernando Pimentel informou hoje também para a imprensa que ontem mesmo ele já havia telefonado para o presidente da República, Michel Temer, para falar da situação de Minas. O decreto está publicado hoje, já chegou nas mãos da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Os parlamentares vão ter 20 dias para aprovar em turno único as medidas, mas a expectativa é que a aprovação ocorra até mesmo antes do recesso parlamentar. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações. E o governador Pimentel sancionou com veto parcial o projeto de lei que cria a Política Estadual de Diversificação Produtiva dos Municípios Mineradores. O texto prevê incentivos para aumentar a produção alternativa ao minério em municípios baseados na economia de extração. O trecho vetado trata de isenção de impostos nesses locais, o que é considerado inconstitucional, segundo o governador. Uma operação leva o presidente da Câmara, Wellington Magalhães, do PTN, em condição coercitiva para prestar depoimento sobre supostas práticas de crime contra a administração pública. Uma varredura foi feita em sua casa para levantamento de provas. Batizada de Santo de Casa, a operação é feita em conjunto pelo Ministério Público de Minas, Ministério Público de Contas Estadual e Polícia Civil. As fraudes envolvem contratação de serviços de publicidade que acarretaram um aumento de mais de 100% das despesas da Câmara somente no exercício de 2015. Saltando de 7 milhões e meio entre 2013 e 2014 para mais de 18 milhões de reais somente em 2015. As investigações revelam a existência de indícios de que o patrimônio do vereador tenha crescido desproporcionalmente desde que assumiu a presidência da casa. Há notícias de que ele adquiriu veículos de luxo, uma mansão na orla da Lagoa da Pampulha, além de um imóvel no condomínio Aldeias do Lago, em Esmeraldas, na região metropolitana, onde já existe uma grande casa construída e são realizadas festas para centenas de pessoas pelo parlamentar. A justiça ainda ordenou a suspensão do mandato por 60 dias, que deverá ser estendida caso ele assuma novo mandato. Os vereadores de BH rejeitaram um projeto de lei que vincularia de emenda à lei orgânica que vincularia o salário de secretários municipais e secretários adjuntos ao vencimento dos parlamentares. Não poderia ultrapassar esse valor. Atualmente, os salários dos vereadores giram em torno de R$15 mil. A justificativa é que os salários devem ser atraentes para que pessoas qualificadas possam ocupar o secretariado. Por isso, a maioria dos vereadores rejeitou a proposta.
Saúde.
Testes clínicos em humanos de vacina contra a dengue são lançados oficialmente hoje em Belo Horizonte. Iniciativa é uma parceria entre o Instituto Butantan e pesquisadores da UFMG. Aqui na capital, mais de 1000 pessoas de 2 a 59 anos devem participar do estudo, que integra a terceira e última etapa de testes. As informações ao vivo com a repórter Rafaela Brita. Boa tarde, Rafaela.
Boa tarde, Vinícius. Após a autorização da Anvisa, foi iniciada a última fase de ataques aos vírus da dengue, uma das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. As pesquisas para o desenvolvimento da vacina começaram em 2008 nos Estados Unidos. Foi na segunda etapa que o Instituto Butantan recebeu o material e começou a elaborar a vacina. O produto contém os 4 tipos de vírus capazes de transmitir a doença, em estado atenuado, ou seja, vivos, porém enfraquecidos. Assim que introduzidos no organismo, eles geram uma resposta imunológica do corpo que passa a produzir anticorpos capazes de protegerem a pessoa contra a dengue. Não há qualquer indício que essa vacina possa contribuir para outras doenças transmitidas pelo Aedes, como Zika e chikungunya. 17 mil voluntários em 13 cidades brasileiras participarão dessa fase. 4 mil já foram vacinados. Em coletiva, no Centro de Saúde Jardim Montanhês, local onde as pessoas receberão as vacinas em BH, o diretor do Instituto Butantan, Jorge Calil, afirmou que é possível calcular de maneira muito otimista que em maio de 2017 já seja possível comprovar a eficácia do produto. Nesse caso, a vacina dependeria de uma nova autorização da Anvisa para o início da produção em larga escala, para que assim o material possa ser disponibilizado pela rede pública de saúde gratuitamente à população.
Então, a gente acredita que essa vacina será melhor do que a que existe, mas é desenvolvimento nacional e será apenas uma dose. E a gente acredita que vai proteger durante muitos e muitos anos. 5 anos de acompanhamento é para que a gente veja por quanto tempo dura a imunização com a vacina. Mas a vacina ela pode já se mostrar eficaz em 6 meses, 1 ano, e suficientemente segura para que nós possamos começar a imunização. Então, o registro pode ser imediato, porque senão nós teremos que esperar muito tempo até que a vacina fosse disponível para a população. E a população está precisando dessa vacina ontem.
Nessa terceira etapa, a UFMG terá o papel de realizar o recrutamento, a vacinação e acompanhamento dos cerca de 1.200 voluntários da pesquisa na capital mineira. 2/3 dos participantes serão vacinados e o resto vai receber placebo, para que possa ser identificada ou não a eficácia da vacina. Para o coordenador do projeto na UFMG e professor do Departamento de Bioquímica e Imunologia do ICB, Mauro Teixeira, a participação da universidade nessa iniciativa tem uma enorme importância social.
Enquanto o UFMG, é importante a gente participar desse estudo porque é um esforço nacional de responder a um anseio da sociedade que é lidar com a dengue, tá certo? Eu acho que isso é razoável. Então, enquanto universidade pública, a gente tem necessariamente que fazer essa participação.
Só em BH foram registrados mais de 150 mil casos de dengue este ano. Segundo o secretário municipal de saúde, Fabiano Pimenta, a prefeitura vem atuando para reverter esse quadro preocupante. Um exemplo foi o aumento no número de visitas de agentes às casas para controle do mosquito, que passou de 4 para 7 milhões. O secretário destacou que é necessário um conjunto de ações e parceria com diferentes setores da sociedade para que a doença seja controlada.
Dengue não tem nenhuma bala mágica, né? Não tem nenhuma ação por si só especificamente que resolva todas as questões. Então, por isso é que é muito importante nós estarmos sempre atentos à possibilidade de incluir novas tecnologias, desde que elas sejam comprovadas enquanto um instrumento eficaz, seguro para a saúde pública, no caso de Belo Horizonte.
Outros 7 projetos do ICB relacionados à prevenção e ao combate ao mosquito Aedes aegypti e ao vírus da Zika receberão financiamento do governo federal em 2017. O Instituto Butantan também tem estabelecido outros vínculos de pesquisa com a universidade. Moradores do bairro Jardim Montanhês, na região noroeste de BH, ainda podem participar como voluntários dos testes de vacinação. Para isso, devem entrar em contato com a equipe do projeto de pesquisa pelo telefone 2520-4008 ou comparecer ao Centro de Saúde do bairro, na rua Leopoldo Pereira, número 407. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Rafaela Brita, pelas informações. A gente voltando aqui no assunto do decreto sobre a calamidade financeira de Minas Gerais, o bloco de oposição da Assembleia Legislativa, Verdade e Coerência, que integra aí deputados PSDB, do DEM, do PP, enviou uma nota falando que o governador quer usar esse decreto, quer o aval da Assembleia Legislativa, para manter a gastança, salários acima do teto, o inchaço da máquina e o total desrespeito à legislação sem sofrer sanções. Eles dizem que a gastança é irresponsável e a ausência de políticas públicas e investimentos marcaram a primeira metade do governo de Fernando Pimentel e que esse decreto seria um drible na lei de responsabilidade fiscal.
Educação.
O Brasil fica estável no desempenho do PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes 2015, divulgado hoje pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O PISA mede o conhecimento de estudantes de 72 países em leitura, ciências e matemática. Neste ano, o foco da avaliação, foi em ciências, a área em que estudantes brasileiros ficaram em 401 pontos, abaixo da média dos países da OCDE, que foi de 493 pontos. A média do país em ciências ficou estável desde 2006, o último ciclo do PISA com foco em ciências. A subida de 390 para 401 pontos não representa uma mudança estatisticamente significativa. São resultados semelhantes à evolução histórica observada em países da OCDE, com leve declínio na média de 498 pontos em 2006 para 493 em 2015. Em leitura, o país obteve 407 pontos, abaixo da média de 493 pontos dos países. Em matemática, o desempenho foi de 377 contra 490 da OCDE. Nessa área, houve aumento de 21 pontos na média dos alunos entre 2003 e 2015. Ao mesmo tempo, na comparação com 2012, houve queda de 11 pontos. O gasto acumulado por alunos entre 6 e 15 anos de idade no Brasil, que é de $38.190, equivale a 42% da média do gasto por aluno em países da OCDE, que é de $90.294. A proporção correspondia a 32% em 2012. Outros países da América Latina, como Colômbia, México e Uruguai, obtiveram resultados melhores em 2015 na comparação com o Brasil, mas com investimento inferior. 43% dos alunos brasileiros estão entre os 20% mais desfavorecidos na escala internacional de níveis socioeconômicos do PISA, uma parcela muito superior à média de 12% de alunos nesta faixa entre os países da OCDE. A proporção é a mesma observada na Colômbia e menor que no México e Peru. Participaram da edição do ano passado 540 mil estudantes, que representam 29 milhões de alunos dos países participantes. A avaliação inclui 35 países membros da OCDE, além de economias parceiras como o Brasil. No país participaram 23.141 estudantes de 841 escolas. A maior parte deles estava matriculado no ensino médio, na rede estadual e em escolas urbanas. E organizações da sociedade civil denunciam à Organização de Estados Americanos cortes na saúde e educação no Brasil. O documento, assinado por 17 entidades com uma campanha nacional pelo direito à educação, critica principalmente a PEC 55, que estabelece um teto para os gastos públicos por 20 anos. O texto alerta que as perdas para a saúde podem chegar a R$ 654 bilhões e para a educação, mais de R$ 32 bilhões.
Trânsito.
Trânsito lento na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no cruzamento com o contorno, sentido do bairro, provocando reflexos até na Avenida Rio Grande do Norte. A gente vê na Avenida, na Rua dos Caetés, o cruzamento com Bahia Amazonas, também trânsito intenso nesse momento. Meio-dia e 51, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna de questões metropolitanas discutindo a aprovação do plano diretor e ainda a reforma da Previdência.
Jornal UFMG.
Você quer a unha quadrada ou redonda? Pode colocar a mão de molho. E aí, qual esmalte vamos passar hoje?
Existe espaço para todos. Diga não ao preconceito de gênero.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 51.
Economia.
Reforma da Previdência vai estabelecer idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e mulheres se aposentarem e tempo mínimo de contribuição de 25 anos. Essa regra vai valer para homens com idade inferior a 50 anos e mulheres com menos de 45 anos. O secretário da Previdência, Marcelo Caetano, informou que vai haver uma fórmula de cálculo progressiva e proporcional ao tempo de contribuição, sendo que as aposentadorias não serão inferiores a um salário mínimo. Militares terão um projeto de reforma enviado à parte. A reforma terá um período de transição para o novo regime. A proposta foi enviada hoje pelo Planalto ao Congresso, onde vai ser discutida antes de votada.
Questões metropolitanas.
Agora ou depois, colunista de questões metropolitanas, pesquisador do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor, discute qual o melhor momento para a aprovação do Plano Diretor de BH. No mandato atual de Márcio Lacerda ou no futuro de Alexandre Calil.
Professor Roberto Montemor, a Câmara de Belo Horizonte está discutindo há um bom tempo a revisão do Plano Diretor da cidade, que traz uma série de modificações, né, no uso de solos da cidade, das construções, as regras de construções também. E agora a polêmica que está sendo colocada é porque parte dos vereadores acha que essa proposta deve ser votada só no próximo mandato, porque vai entrar um novo prefeito, ele pode querer fazer modificações naquilo que foi colocado nesse plano, que é um plano que vamos deixar, né, lembrar que foi pensado em conferência, né, houve sugestões à população. Professor, o que o senhor acha? É melhor a gente ter a votação já imediata desse plano, para ele já entrar em vigor, ou deixar para que o próximo prefeito possa articular essa revisão?
Bem, eu acho que se nós pudermos ter essa votação agora é melhor, porque na verdade esse é um processo que está em negociação, em tramitação há muito tempo, né? Foi um trabalho muito bonito, feito pelos técnicos da prefeitura, com a participação da população, e vocês devem se lembrar que houve uma série de lutas políticas para participação na conferência, uma tentativa do Poder Executivo de restringir a participação, e houve inclusive setores de esquerda que se posicionaram a princípio contra, sem entender muito claramente o que estava sendo proposto. Quando eu era jovem, a gente lutava para que o Estado controlasse parcialmente o mercado imobiliário através de um banco de terras, uma coisa que permitisse, né, que você pudesse garantir o acesso à cidade, à população como um todo, e não redundasse nisso que as nossas cidades redundaram, que é, até mesmo agora com Minha Casa Minha Vida, expulsando toda a população pobre para a periferia. Então, hoje em dia, Isso foi feito com relação aos alimentos, por exemplo, né? O governo do Patrus aqui criou uma secretaria, né, que ofertava alimentos via ABC, do produtor ao consumidor, etc., tentando regular o mercado de alimentos. A mesma coisa se pretendia com o mercado de terras. Hoje em dia não há necessidade do governo ter terras, porque nós temos os instrumentos para controlar o preço da terra, né? E para ter pelo menos parcialmente, o difícil é aplicá-los. Então, talvez a coisa mais polêmica do plano diretor seja o coeficiente 1 para toda a cidade, né? E a partir daí, então, a venda do solo. Evidentemente, os setores imobiliários que têm sobrelucros altíssimos, né, e que se movimentam tradicionalmente contra todos esses avanços, vamos dizer, de democratização do acesso à terra, tirar o sentido de mercadoria da terra urbana, né, e dar principalmente valor de uso, né, privilegiar o valor de uso, garantindo inclusive áreas mais centrais para habitação popular, buscando uma distribuição mais democrática da população na cidade, e não os ricos nas áreas mais bem atendidas e os pobres distantes na periferia. Quer dizer, toda essa tentativa, né, de ocupar vazios, de ocupar prédios vazios, etc., isso está tudo bem refletido, né, nas propostas da revisão do plano diretor. E há uma resistência contra isso, obviamente. O prefeito, o plano, eu acho que não espelha a posição do prefeito atual. O candidato a prefeito que foi derrotado já tinha anunciado que era contra o plano, né, que achava que não deveria ser votado. O prefeito que foi eleito, Calil, falou que deveria se discutir, rediscutir, talvez. Eu acho que a discussão pública foi bastante ampla, quer dizer, não existe mais razão a não ser razões políticas, né, de interesses representados pelos vereadores, etc., para não se votar o plano. Quer dizer, o plano não é um resultado de um processo de uma gestão que vai começar, pelo contrário, né? O plano é resultado desses últimos 4 anos, com idas e vindas, conferências, audiências públicas, etc., etc., quer dizer, ele está pronto para ser votado. Existe uma campanha, inclusive, dos arquitetos, do pessoal da área de planejamento urbano, etc., né, nas redes sociais, pedindo que os vereadores votem o plano. O prazo é curto. Eu não sei se nós vamos ter condições políticas para isso, mas acho que deveria ser votado, sem dúvida nenhuma.
Entendi. Professor, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, eu acho que esse processo, só o seguinte, quer dizer, é uma coisa que a gente encontra sempre, né? A gente que trabalha nessa área de planejamento urbano, os processos são feitos, participados, com a participação da população. Agora estamos vendo a mesma coisa com relação à lei da questão metropolitana que vai ser encaminhada para a Assembleia. Quer dizer, depois que já foi amplamente discutida, uma comissão no Conselho, no processo participativo do plano diretor, no processo participativo do marco zoneamento, aí vem os interesses organizados, representados pelos setores da construção civil, tentar segurar, né, e evidentemente puxar a brasa para o seu lado, desregular, deixar o livre sabor do mercado, etc., etc.
O professor Roberto Montibar, então, agradeço mais uma vez a participação do senhor aqui na UFMG Educativa e na próxima terça-feira a gente retorna com a coluna de questões metropolitanas.
Tá bem, Vinícius, até terça-feira.
A coluna de questões metropolitanas vai ao ar toda terça-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir novamente no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Meio-dia 59, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, o Senado entra com mandado de segurança para reverter a liminar que tirou Renan Calheiros da presidência.
Jornal UFMG.
Não leve na brincadeira. Bullying é coisa séria. Rádio FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
1 hora.
Justiça.
O Senado Federal entrou com mandado de segurança com o pedido de liminar e agravo regimental no Supremo Tribunal Federal contra a decisão de caráter liminar do ministro Marco Aurélio Melo, que afastou Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, da presidência da Casa. A decisão de Marco Aurélio liminar aguarda a decisão do STF sobre a possibilidade de réus ocuparem cargos na linha sucessória da presidência. Renan foi considerado réu na semana passada por peculato. Dessa forma, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, se torna o presidente da casa, podendo comprometer a votação do teto de gastos, considerada prioritária pelo governo. A construtora Andrade Gutierrez e seus executivos e ex-executivos firmaram um novo pacto de delação premiada. No novo acordo anunciado ontem pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a empresa admitiu participação em um cartel para as obras da Copa do Mundo de 2014. Na semana passada, outra construtora, Odebrecht, assinou o termo de delação premiada com os procuradores da Operação Lava Jato. Para os especialistas ouvidos pela nossa reportagem, o acordo é uma questão de sobrevivência para as empresas e pode desestabilizar o governo. A repórter Carles Carmigliati traz mais informações.
A expectativa é de que só a delação premiada da Odebrecht revele cerca de 200 nomes de políticos envolvidos no esquema de corrupção na Petrobras. Entre os delatores estão os donos da construtora, Emílio Odebrecht, e o seu pai, Marcelo Odebrecht, que está preso desde junho do ano passado. Ao mesmo tempo, cerca de 80 executivos e ex-executivos do grupo também assinam os termos de colaboração premiada individualmente com o Ministério Público Federal. nomes de parlamentares que também já foram citados nas delações da construtora Andrade Gutierrez. Entre eles estão os dos ministros da Secretaria de Comunicação do Planalto, Edinho Silva, e da Secretaria de Governo, Cardo Berzoini, além do ex-tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, e do ex-ministro Antônio Palocci. Para o cientista político Rodrigo Gonzalez, professor de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, essas delações ampliam a desconfiança da população e contribuem para a desestabilização do governo. O acordo de leniência pode abalar, principalmente pela grande quantidade de nomes citados.
Boa parte dos escândalos e, digamos, das investigações até agora vinha se voltando contra a base de apoio do governo do PT, que acabou caindo em parte por causa disso. Neste momento, digamos, existe um governo que também está sofrendo com escândalos, mas que consegue manter uma base de apoio relativamente coesa no Congresso Nacional. Na medida que essa denúncia impactar essa base de apoio, ela também pode colocar em risco a estabilidade do governo do Temer.
Existente no direito anglo-saxônico e europeu, o acordo de leniência foi recentemente adaptado ao ordenamento jurídico brasileiro. O termo possibilita que as empresas possam firmar um acordo para que voltem a fazer negócios com o setor público. Para isso, elas precisam revelar práticas ilícitas cometidas por funcionários e diretores, acertar o valor de uma indenização e implantar programas de controle interno. As pessoas envolvidas também recebem atenuações nas penas se assumirem a participação em um determinado crime ou se comprometerem a colaborar com as investigações. O acordo foi tema de destaque no pacote anticorrupção que segue para o Senado. Mas a criminalização do acordo, quando celebrado pelo Ministério Público, foi rejeitada pelos deputados. Para o cientista político Rodrigo Gonzalez, professor de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a delação premiada é uma forma de as empresas não fecharem as portas.
Uma empresa de grande porte, cujos principais dirigentes estão presos e que está impedida de fazer negócios com o setor público, teria uma possibilidade grande de ser levada à falência. Na medida que ela faz o acordo, a possibilidade de diminuição das penas da maioria dos seus dirigentes a penas não privativas de liberdade, e provavelmente com o acordo de leniência eles podem voltar a contratar com o setor público. Significa que eles vão ter provavelmente uma queda bastante grande do seu capital, do seu faturamento, mas a partir desse acordo eles têm condições de sobreviver e de se reerguer.
Além de revelar aos investigadores práticas ilícitas cometidas por diretores e funcionários, a empresa Andrade Gutierrez já se comprometeu a pagar indenização de R$1 bilhão. A empresa admitiu participação em um cartel para as obras da Copa do Mundo. Esse é o terceiro acordo firmado com a empreiteira e o sétimo no âmbito da Lava Jato. Segundo o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, até o momento, há indícios de que pelo menos 5 licitações relacionadas às obras de estádios foram alvo do cartel, incluindo certames na Arena Pernambuco, em Recife, e no Maracanã, no Rio de Janeiro. Já a Odebrecht se comprometeu a pagar uma multa de R$6,8 bilhões no acordo de leniência assinado na semana passada. O professor da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, Luiz Guilherme Conce, comenta que o acordo também tem impactos importantes para a economia do país. Na avaliação dele, o poder público não tem braço para a realização de grandes obras e precisa das empresas privadas para isso.
O poder público perde com isso também. Então, um acordo de leniência pode ser uma fórmula de que essas empresas, tendo praticado ilícito, elas ressarçam o poder público, né, paguem multas, sejam condenadas à obrigação de fazer, ou assumam compromisso de obrigação de fazer, e com isso voltem a poder contratar com o poder público.
Em nota, a empresa Andrade Gutierrez informou que o acordo divulgado nesta segunda está em linha com a sua postura de colaborar com as investigações iniciadas no ano passado. A empresa informou ainda que irá continuar realizando auditorias internas no intuito de esclarecer fatos do passado. Ao final do inquérito, a Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica encaminhará parecer ao seu tribunal. Já no caso da Odebrecht, o relator da Lava Jato no Supremo, Teori Zavascki, vai analisar os depoimentos e decidir se homologa ou não esse acordo de colaboração. Só a partir daí, a Lava Jato vai poder usar essas informações na investigação. Em nota, a empresa reconheceu que errou e participou participou de práticas impróprias. A Odebrecht também pediu desculpas ao país. Repórter Carlos Carmigliati.
Agora, 1h07, termina aqui essa edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis no nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também nossas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Carles Carmigliati, Rafaela Brita e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz. Coordenação técnica Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.